Olá, amigos. Boa tarde. Estamos abrindo agora a programação do resto do dia aqui no Notícias Agrícolas, nesta segunda-feira, 11 de junho. E agora, como sempre, vamos dar uma olhada no mercado boi, um mercado que sofreu bastante com a greve, como o Brasil inteiro. E vamos ver agora, passado a primeira semana útil pós-greve, vamos ver o comportamento desse mercado com Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Vamos até São Paulo, então. Era de se esperar, como antes da greve, o mercado vinha ofertado, com represamento, se esperava que houvesse esse desrepresamento aí do mercado, e algumas indústrias acabaram aproveitando essa necessidade de caixa aí de alguns produtores aí, praticamente no Brasil inteiro. Vamos ver se isso afetou o comportamento e o que que pode esperar agora para esta semana que está sendo aberta aí. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui, Douglas.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês.
Prazer é todo nosso. Douglas, você escutou a minha abertura, né? Quer dizer, o desrepresamento, naturalmente, ele começou, os frigoríficos já acabaram desovando todos os seus estoques que estavam lá, que estavam congelados, as compras começaram e elas terminaram a semana em que pé, Douglas?
Bom, a última semana foi uma semana, principalmente depois aí de quarta-feira, quinta-feira, né, em que os negócios trabalharam um pouco mais truncados, né? O frigorífico manteve praticamente a mesma pedida que ele fazia antes da greve, né? Houve uma volatilidade muito grande em relação ao dólar, os mercados ficaram bem estressados e com isso o pecuarista também tirou um pouco o pé do acelerador, né? Ele ficou um pouco mais na defensiva. No final da semana passada, a gente via preços ao redor de 138 até 140 à vista bruto aqui em São Paulo. Hoje a gente já está vendo já o pecuarista um pouco mais aberto a negociar, o frigorífico também conversando um pouco mais, né? E preço, uma referência aqui em São Paulo, poderia ficar mais próximo aí de 140 até 141 à vista bruto.
Ou seja, significa então que já há necessidade, os frigoríficos já estão sentindo a necessidade de compras aí de um pouco mais de firmeza, né, Douglas?
Sim, acho que a gente está vivendo agora, Giovanni, um processo de normalização, né? O que eu quero dizer com isso? Os pecuaristas, eles sentiram também essa greve, né? A compra de gado foi afetada, enquanto a venda de carne também foi afetada. Logo após a greve, os preços no atacado subiram bastante, né? A gente viu preços da carne aqui ao redor de 10, 10,20, 10,30, enquanto a pedida dos frigoríficos continuou ao redor de 140, 138. Então, esse diferencial boi-carne, ele esticou bastante, né? Ou seja, ele ficou bem puxado para o lado do frigorífico. E o que a gente está vendo hoje é uma normalização desse diferencial, né? A carne tem caído gradativamente no atacado, tem entrado num ponto de equilíbrio, enquanto os pecuaristas e frigoríficos também estão mais aptos a negociar, tentando aí ver alguma coisa ao redor de 140, 41, enfim, nesse ritmo.
E Douglas, essa puxada a favor dos frigoríficos aí, já que muitos pecuaristas tinham que fazer dinheiro, tinham que ter liquidez e aí aceitaram alguns negócios aí no período, esse preço no atacado bem esticado, provavelmente deve ter dado uma margem boa, ou pelo menos razoável, para as indústrias desse período. Essa margem é verificável? Vocês conseguem ter a noção de quanto foi essa margem, Douglas?
Ela ficou historicamente elevada, né? Mas ela é muito mais, vamos colocar assim, mais teórica do que prática, né? Por que isso? Porque tanto a venda de carne quanto a compra de animais também ficou travada, né? Quando a gente coloca, compara um preço com o outro, é lógico que esse diferencial subiu bastante, mas o ritmo dos negócios, a liquidez do mercado físico foi afetada. Agora, essa liquidez está voltando, né? É lógico que essa margem está diminuindo, mas está entrando num equilíbrio. É possível a gente acreditar que a gente está voltando para a normalidade.
Provavelmente, então, né, Douglas, como se passou uma semana, né, embora no finalzinho da semana anterior já haviam alguns negócios, né, pelo menos as indústrias já estavam desovando os seus estoques, mas provavelmente essa margem aí foi mais em cima daquela carne que já estava na unidade industrial que precisava ir para o mercado, né, Douglas? Não foi sobre boi novo, né?
Exatamente, exatamente. Houve um represamento dos estoques, né? Uhum. O varejo também, ele vendeu nesse período, né? Querendo ou não, a população tem que consumir. E a semana passada já foi marcado por isso, o varejo precisando se reabastecer, conseguiu pagar um preço mais alto, puxou essa carne que estava represada no atacado com preço para cima e agora mais credenciado, de maneira paulatina.
E, Douglas, já é possível, vou dar um exemplo aqui de Campinas, que foi uma pesquisa naturalmente informal que eu acabei vendo em alguns supermercados aí nesse final de semana. Já dá dando para ver que muitos supermercados, mesmo médios e pequenos, estão entrando com algumas promoções já, né? Porque percebeu que o varejo também ficou meio retraído, né? Principalmente com o dianteiro lá para cima, né, Douglas?
Sim, uma observação importante sua, Giovanni. A gente teve esse tumulto, né, pelo lado da oferta, o pecuarista não conseguiu vender, o frigorífico não conseguiu comprar esse animal, mas olhando pelo lado da demanda, a situação não mudou. Na verdade, a gente tem visto cada vez mais notícias negativas, né, o desemprego continua alto, o consumo interno é um ponto de atenção, né, e aí voltando à normalidade, a gente revisita essa página também, né, que a população está com uma renda disponível curta e não tem receita para aceitar esses preços mais altos por muito tempo, né? Ele foi um one-off, né? um ponto fora da curva.
Porque naturalmente que muitos aproveitaram, né, Douglas, aí tu jogaram os preços lá em cima, só que a população nesse pós-greve também está pagando o custo de aumentos generalizados em praticamente todos os gêneros de primeira necessidade, né, Douglas?
Exatamente, exatamente. Por esse lado, a gente não viu nenhum alívio ainda.
Uhum, e aí, esse desafogo aí do varejo através aí de promoções, já começam a incentivar um pouco mais essas vendas aí, pode reverter para a indústria e isso melhorar um pouco, oxigenar mais a cadeia também, Douglas?
Ainda cedo, né, para a gente começar... Uhum. A demanda puxando, né, o preço do bovino. Ainda é bem cedo, acho que a gente está ainda numa situação complicada, né? O último boletim Focus, né, do Banco Central mostra uma inflação mais alta, um PIB ainda fraco, né? É bem incipiente para a gente comentar isso. Só que, olhando pelo lado da oferta agora, né, a gente já passou a safra. Com certeza, o primeiro giro de confinamento foi afetado, né? Os preços do milho não tiveram alívio. Esse tumulto ainda só afetou um pouco mais ainda a capacidade ou a intenção do confinador em fechar animais nesses meses mais próximos. E é possível acreditar que, olhando para o lado da oferta, sim, essa entre-safra, ganhando um pouco mais de cara, né? Ganhando um pouco mais de corpo, poderia sim oxigenar o setor, né? Mas oxigenar todos os elos aí pensando na demanda é bem incipiente, né? A não ser, olhando mais para frente, pela exportação, né? Os embarques de maio já foram acima da expectativa quando a gente olha para os meses anteriores.
Uhum. Douglas, já temos uma entre-safra mesmo para valer, ou seja, não tem, acabou a oferta, já acabou mesmo, o que precisa ir para gancho é aquilo que está em confinamento, ou seja, já é uma entre-safra mesmo para valer. Ela só talvez chegando um pouco mais tarde porque ainda teve esse represamento, né? Mas já podemos dizer que já daqui para frente a tendência é a oferta cair cada vez mais, é isso?
Exatamente, Giovanni. Quando a gente visita algumas regiões, né, viaja um pouco, aí a gente já vê que a estiagem já ganhou corpo, né? A frequência das chuvas é bem pequena ainda. O animal de coxo, ele não faz, uma andorinha sozinha não faz verão ainda, né? Vamos colocar assim. E é possível que esses animais que foram represados saiam ao mercado, né? aconteça assim, uma normalização e após isso a entre safra já dê mais cara, né? Já fique um pouco mais.
Perfeito. Agora, Douglas, esse atraso, digamos, da entre-safra, naturalmente ele tem. O componente foi completo, né? Quer dizer, tinha algumas regiões ainda com animal em pasto, tinha os confinamentos que não estavam conseguindo tirar seus animais e que agora vão. Então, essa normalidade precisa sair esses animais do primeiro giro aí, né? Do coxo, né, Douglas?
Sim, né? A gente acredita que essa primeira saída desses animais de primeiro giro, eles façam um barulho menor no mercado, né? Eles tenham menor peso aí nos abates, né? E que nesse primeiro momento, nessa semana, na próxima, ainda tem alguns animais remanescentes, né? Mas, sem dúvida, mesmo com o boi magro, sem um ágio, quando a gente olha no primeiro semestre, nos primeiros meses do mês, o milho, né, e a soja são componentes importantes da dieta e que encareceram bastante esse primeiro giro de confinamento. Para o segundo giro, a gente pode ainda ver alguma colheita da safrinha em junho, agora chegando um pouco mais forte, né, pode ter algum impacto, sim, até incentivar o confinador no segundo giro, mesmo porque a bolsa, quando a gente olha para o contrato de outubro, ao redor de 150, 151, 152, nas últimas semanas, dá até uma oportunidade para o pecuarista travar e conseguir trabalhar um pouco mais confortável, mas nesse primeiro giro vai ser uma coisa bem incipiente ainda.
Exatamente. Agora, independente disso, né, Douglas? Julho, agosto ainda é algo que não dá para apostar demais, imagino, né, Douglas? Porque a entre-safra vai estar no auge, naturalmente a oferta vai ser menor, porém ainda não temos ainda muito claro qual vai ser a relação disso no consumo, né, Douglas? Quer dizer, se os frigoríficos vão conseguir trazer para a carne aquilo que vai que poderá valorizar um pouco a arroba também, né?
Sim, exatamente. Esse meados de 2018 vai ser um período bem importante, bem interessante, porque aquela recuperação econômica que todo mundo esperava no final de 2017 ou começo de 2018, né, realmente não aconteceu. Os principais concorrentes da carne bovina, né, frango e suíno, também estão passando por uma situação delicada, né, com o preço do milho, né, e vai ser um Deus nos acuda, vamos colocar assim. Lógico que as grandes indústrias, elas estão bem preparadas e vão tentar trabalhar da melhor maneira possível com precificação, mas não só o bovino quanto o frango e o suíno estão passando por momentos delicados, né? E uma oscilação de preços aí, e ou a demanda interna, todos esses fatores vão fazer bastante diferença daqui para frente.
Douglas, dá para
Elas,
arriscar? Desculpa, pode continuar.
De cada um deles vai ser bem importante, né? Acho que nos anos anteriores a gente teve bem definido, né? Demanda externa, 80-20, frango, suíno, alguma coisa bem mais equilibrada, mas nesse ano é muito importante a gente ficar atento em todos esses fatores, né? É bem importante a gente ficar de olho.
O Douglas, o contrato drive na BMF, podemos dizer que é outubro. Dá para imaginar como que vai se comportar essa tela de outubro nos próximos tempos em relação aí com essa entressafra, essa expectativa ou não de consumo. Quer dizer, você consegue visualizar alguma coisa? Você acha que ela consegue se manter nos 150, 151, 152 aí das últimas semanas, Douglas?
Olha, Giovanni, no período da greve, a BMF ficou bem parada também, né? Boa parte dos contratos não teve tanta oscilação assim, mas assim que o cenário começou a dar uma clareada, o outubro encostou mais próximo aí de 151, 151,50, a gente já viu alguma fixação entrando sim. É possível dizer que conforme esse contrato ganha algum fôlego, ganha algum galho, os pecuaristas, né, e as pessoas interessadas já comecem a olhar com bons olhos para travar alguma coisa, garantir um pouco desses animais que vão sair no segundo giro. Isso é bem importante, né? Principalmente nesse ano que a gente tem um cenário político bem incerto, né? E essa é uma ótima ferramenta para quem não quer correr riscos, né? Quer realmente focar na produção e deixar esse cenário externo menos próximo da sua atividade, da sua produção.
Douglas, e no físico, a gente arrisca alguma coisa olhando o cenário estático como está hoje, ou seja, olhando a menor oferta em julho e agosto, e vamos imaginar que sem uma melhora significativa do consumo, a gente consegue prever uma arroba no físico aí, é o quê? É um 143, 144, mais ou menos, Douglas? Ou é muito prematuro?
É possível ficar positivo, sim, né, para a entre-safra. Acho que a entre-safra do ano passado foi uma entre-safra bem atípica, né? Ela fugiu da mão de qualquer analista, de qualquer pecuarista, vários fatores externos. Esse ano a gente tem a indústria que está com uma capacidade relativamente inchada ainda, uma exportação, principalmente para a China, que tem puxado bastante, né, com o dólar relativamente alto, né, que pode remunerar um pouco mais a indústria. Essas proteínas alternativas, o frango subiu bastante no atacado nos últimos dias, o suíno está querendo respirar um pouco. Então, quando a gente olha para o ano passado, que foi um ano até uma tempestade, um ano mais cinza, é possível ficar animado, sim, é possível pensar e ficar um pouco mais positivo para o bovino, sim, nesse segundo semestre.
Uhum. Falar em exportação, né, Douglas, apenas para recuperar a informação para os nossos amigos, maio superou as 100 mil toneladas, né, Douglas? E quais foram os ganhos aí em percentual sobre abril, Douglas, e a receita em dólares aí você tem, Douglas?
Sim, sim. Pois é, acho que o destaque de maio foram as exportações mesmo. Elas vieram 17% acima das expectativas iniciais, né? Quando a gente olha em relação a abril, o crescimento foi de 29,2%, né? Isso é relativamente bom. E quando a gente olha o preço médio em reais, né? Descartando só aquela questão do dólar, já transformando, né? O preço da tonelada exportada em real, ou seja, o frigorífico, o que o Brasil está recebendo. Houve um aumento de 11,5%. Né? Isso é relativamente bom, é atrativo, e tomara que o segundo semestre ganhe ritmo também e continue nesse patamar aí, que é bom para todo mundo, para os frigoríficos, para o país como um todo.
A gente precisaria olhar, se fosse para olhar o curto prazo, né, Douglas? Hoje deve estar saindo a primeira semana do SESEX aí, que daria para ter uma noção qual o comportamento, pelo menos na primeira semana, para se tentar fazer uma projeção. Se as exportações em junho forem bem também, né, Douglas, com uma alta, pode ajudar a enxugar um pouco mais esse mercado aí e, naturalmente, dar um pouco mais de fôlego, como você notou aí, pode dar um pouco mais de animação aí para os produtores, né, Douglas?
Exatamente, uma boa colocação, Giovanni. Acho que acima de 90 mil toneladas, 95 mil toneladas, já é um bom patamar. Com certeza as exportações são uma válvula de escape importante para o mercado interno que vive esse momento um momento delicado, né? E se as exportações ganharem fôlego, com certeza é um ponto importante para enxugar essa produção que deveria ficar aqui, né? Acho que a China tem habilitado mais plantas. O número de plantas habilitadas para a China já está bem alto, né? Isso é um ponto de atenção também, concentração em um grande player, mas com certeza é sempre bom ficar atento, né, aos embarques, que é um fator importante para a nossa produção.
Essa carne vai para lá e o frango que ia para lá vai ter que ficar aqui, né, Douglas? Porque eles acabaram impondo mais medidas anti-dumping, o que vai acarretar mais concorrência para o bovino no mercado interno, porque esse frango vai ficar aqui também. Enquanto isso, a Rússia também não voltou a comprar o suíno, né?
Sim, sim, mas a questão anti-dumping, na semana passada houve sim um barulho muito grande, mas a China em si, ela não representa tanto do volume embarcado, né? Se não me engano, deve ficar ao redor de 10%, né? Houve sim um enfoque da mídia muito grande em relação às grandes exportadoras do Brasil, mas esse não é um ponto de atenção, não seria um game changer para o boi gordo nesse momento.
Uhum, perfeito, embora seja o terceiro maior importador de aves do Brasil. Douglas, foi um prazer então falar com você mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco então no Notícias Agrícolas, tá bom, meu caro?
Eu que agradeço a oportunidade, uma boa semana, um bom trabalho a todos.
Um abraço.
Um abraço.
O mercado do boi voltando a alguma normalidade, já foi desrepresado muito aquilo que estava parado com a greve. Os frigoríficos pressionaram um pouquinho nas compras, mas agora estão tendo que flexibilizar porque a entressafra vai ganhando corpo. E uma entressafra ainda na expectativa de em relação aos preços, porque pelo menos no curto prazo ainda não se tem uma expectativa muito clara do consumo. Talvez a partir de julho, agosto, sim. Há alguma expectativa também em relação à melhora das exportações, como já ocorreu em maio e pode ocorrer em junho, o que ajuda a tirar um pouco mais de peso aí da indústria e faz com que a arroba possa dar uma subidinha. Vamos dar uma olhada então no CPEA Boi Gordo da sexta-feira, uma alta de 0,18%, fechado a R$ 138,00, cravado aqui em São Paulo. BMF hoje, o junho a R$ 139,80, com uma queda de 0,25%. O julho, R$ 145,45, com uma alta de 0,66%, o agosto alta de 0,14% a R$ 146,70. E a arroba no outubro a R$ 150,15, com queda de 0,33%. Notícias Agrícolas fica por aqui, agradece a sua audiência. Fiquem com a gente que voltamos logo, logo. Obrigado.